CBN Automotores, com Jorge Moraes.
Jorge Moraes, bom dia.
Grandes, bom dia, meu amigo. E assim, boa semana pós-feriado, né?
Pois é, como é que foi seu feriado? Aproveitou, descansou? Ontem eu tava de folga daqui.
Ô, rapaz, foi bom. Foi praia em Porto de Galinhas.
Eita. Já pensou? Rapaz, queria. Olha, aqui eu fiquei em casa mesmo, mas Porto de Galinhas, nada mal. Bom demais.
Bom, viu?
Vamos lá, Jorge. Hoje você fala sobre um SUV que eu confesso que eu fui até pesquisar, porque eu não vi ainda esse SUV aqui por Manaus. É o Taos, Volkswagen Taos, que a gente pouco vê nas ruas, né? E ele já sofreu um aumentozinho aí, que já não dava pra ver, agora vai ficar mais difícil.
É, tá ficando difícil, viu, Zé? Assim, pra gente fazer uma análise bem direta do Taos. O Taos, ele chegou no mercado para concorrer o líder de vendas, que é o Compass, que tem as suas variantes tanto do motor flex quanto do diesel, né? As variações de modelos. A Volkswagen precisava combater porque ela não tinha no T-Cross, que é o SUV menor, essa pujança, essa força para poder concorrer lá. E tinha o Tiguan, que ela resolveu trazer um modelo mais premium, mais completo, que é o R-Line, mas aí partiria dos 230, 250, 260 mil reais hoje praticamente.
Caramba!
Ela criou um delay ali atrás, imagina que é grana. Aí o Taos veio para compor essa faixa de 150 até 200.
Uhum.
Só que agora, 3 meses depois, ela dá uma calibrada no carro que praticamente você não vê nas ruas, porque a produção de Pacheco, ela é pequena, lá na planta, é importado da Argentina, mas o carro é bom, tem um rendimento bom, o motor é bom, a posição dirigida, quando eu quero dizer, 1.4, é o mesmo motor do Audi Q3 e do próprio T-Cross, e eficiência de motorização ela entrega, economia de combustível, mas não pode entregar uma calibragem de preço, quando as pessoas precisam entender que o concorrente tem que ser bom, mas não tem que ser caro demais.
Qual é o concorrente dele?
Hoje você tem diretamente ligado ele o Compass. Quando você olha, mesmo que na disposição dos 7 lugares não exista no Taos, mas o Tiggo 8, pelo preço, também é um baita concorrente. A gente precisa analisar dessa forma. E aí o que tinha no Taos de largada era um valor de 155, 156 aproximadamente, foi a 160 mil. Esse carro de 160 ainda merece alguns acessórios para poder dizer, caramba, é um carro de 160 mil. Mas eu preciso equipar um pouquinho, gastar mais uns 7 mil reais para deixar essa Comfort Line bacana. Depois dele, para você entender, você tem que ter 197 mil para poder gastar com isso, meu amigo.
Eita.
É o Highline, é o completão.
Uhum. Eu tava vendo aqui que, pelo menos, não teve corte no equipamento, né?
Não, a princípio não, por isso que eles mantiveram aí a base. E assim, a regra para cortar equipamentos é o seguinte, é preço.
Entendi.
Se você tem um ticket de mercado de 160 a 200 mil, você tem uma margem de lucratividade maior. Se é no carro mais baratinho, eles preferem capar um pouco mais.
Entendi. Ó, o aumento, né, dependendo da linha, teve aumento de 4.200, mas as versões mais tops, mais highline que você falou, esse aumento foi um pouquinho, ficou a quase 200 mil reais o carro.
Foi, 197, 198. Lembrando também que eu não posso esquecer o consumidor. Mas, Jorge, você só fala de carro caro não, gente. Porque um Gol é quase 70 mil reais.
Teve aumento no varejo. Esqueceu quanto que custa o preço dos carros.
Voyage também, Nivus. Todo o Nivus, por exemplo, para você entender, ele custava 99 mil há um ano, quando foi lançado, em setembro. Ele agora custa 125 mil, a versão Highline completa. É grana demais para um carro compacto, mas o consumidor está pagando, entendeu?
Uhum.
Se ele está pagando, eles vão ajustando. No dia que ele parar de pagar, o ajuste fica por água abaixo.
É isso que isso me chamou a atenção, né? Você falou que, apesar desse preço do Taos, ele é um carro muito bom, que tem, que tem mercado, só que a produção dele é pouca, né?
É limitado, uma produção limitada. O carro, por exemplo, substitui o Tiguan, que é o carro mais caro e melhor do que ele, não. Mas quando você vê um porta-malas de 498 litros, é gigante. E isso facilita. Jorge, qual é o pênalti do porta-malas? Não é elétrico, porque é um porta-malas gigante. E quem compra um carro desse, disponibiliza uma grana dessa, quer uma mordomia ali para abrir a mala, quer um charme a mais, mas é uma eficiência também a mais. Você está lá, apertar o botãozinho, ou com os pés, fazer com que o porta-malas levante sozinho e feche sozinho também. Dispositivo que você tem no Compass, tem no Tiguan e tem numa turma grande.
Agora que me chama a atenção aqui, que eu estava vendo a descrição dele, Jorge, é que as duas versões dele são equipadas com o motor 1.4 TSI. 1.4?
É, mas aí volto a pontuar, 1.4 turbo.
Turbo, né? Turbo de injeção direta.
É, turbo. Então, se você pegar esse motor e colocar até numa carroceria mais pesada, que foi a do Tiguan, com Fortline, as versões... O Tiguan Allspace é um carro mais pesado.
Uhum.
Não me lembro, não me recordo quanto agora. E ele funcionava bem. E funciona, porque os carros seminovos estão aí sendo entregues. Quando você coloca no T-Cross, sobra motorização. No tal, Jorge, sobra... atende perfeitamente. Quando você também pontua, o Tiggo 8, por exemplo, tem motor 1.6 de injeção direta, 185 cavalos. Imagina o novo Creta 1.0, o Tracker 1.0. Mudou essa disposição da motorização. O motor downsize é um motor de força, é um motor de eficiência. Esses motores turbo injetados entregam o que o consumidor quer, meu amigo Zé. É energia e economia. São duas letras E na vida do motorista. Ele precisa economizar. Gasolina a quase R$7 não é fácil para ninguém.
Pois é, porque você tem que saber fazer um motor que seja potente, mas que não consuma tanto, né? Se bem que...
seja econômico.
Nessa faixa de preço aí, acredito que as pessoas que compram um carro desse, o gasolina não é tão importante assim, você acha?
Olha, depende muito, porque veja bem, quando você associa a motorização e a potência, você tem que entender que primeiro vai ter que analisar a curva de torque. Se o motor logo na saída ele é forte, o turbo é acionado, ele te dá energia, então você precisa fazer menos esforço. Qual é o grande segredo do consumo para quem dirige? É como um amigo meu, João Pupi, do Recife, que ele é ligado em tecnologia e fala muito de economia, de automóvel e combustível. Você tem que dar uma saída leve para entender que o contagiros ali não funciona só como se fosse um ponteiro alegórico. Ele tem que estar ali olhando, você olhando para ele, para entender que a saída do motor tem que ser suave. Quem teve Fusca na vida sabe que toda vez que você passava a primeira, a segunda, o motor berrava, é sinal que ele estava bebendo mais combustível também.
Sim.
Deixa o motor suave, usa um pezinho de seda e o carro vai andar mais suave e você vai economizar mais.
Pronto. Jorge Moraes, obrigado pela participação, meu amigo. Ótima quarta.
Até sexta, para você também.